Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro 365 Reflexões Estoicas, edição de luxo almofadada, publicado pela editora Garnier, apresenta-se como um guia de leitura diária inspirado na tradição estoica. Em vez de desenvolver uma exposição acadêmica contínua da filosofia antiga, o volume organiza reflexões breves destinadas a acompanhar o leitor ao longo de um ano. A proposta editorial associa ensinamentos atribuídos a pensadores ligados ao estoicismo, com destaque para Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Há questões recorrentes da vida contemporânea: adversidade, escolha, serenidade, autocontrole e busca de uma vida virtuosa. O livro se enquadra na categoria de filosofia prática e desenvolvimento pessoal de base clássica. Seu propósito é oferecer pausas regulares para exame de atitudes e prioridades, não fornecer uma reconstrução histórica extensa da escola estoica. A edição se diferencia também pelo projeto gráfico capa dura almofadada, detalhes dourados, hot stamping e marcador de fitilho reforçam o uso ritualizado e cotidiano da obra. Assim, o objeto editorial e o conteúdo convergem para uma prática de reflexão frequente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a leitura diária transforma princípios estoicos em um hábito de atenção. A estrutura de 365 reflexos é o principal mecanismo prático do livro. Ao dividir o contato com a filosofia em entradas curtas, a obra reduz a barreira de acesso a autores antigos e favorece uma relação contínua, em vez de uma leitura concentrada e pontual. Essa forma não garante por si só transformação pessoal, mas cria uma ocasião diária para interromper respostas automáticas diante de problemas, frustrações e expectativas. No contexto estoico, a repetição tem relevância porque virtudes e juízos não são tratados como conhecimentos puramente teóricos. Eles exigem exercício, observar uma reação, avaliar o que depende da própria conduta e escolher uma resposta mais deliberada. A brevidade também torna o livro compatível com leitores que não buscam inicialmente tratados filosóficos longos. Há, contudo, uma consequência dessa escolha editorial: reflexões isoladas podem simplificar debates que, nas fontes clássicas, possuem contexto histórico e conceitual mais amplo. Portanto, a melhor leitura não é a de um almanaque de frases prontas, mas a de um caderno de prática. Uma entrada pode servir como pergunta para o dia: qual julgamento está ampliando meu desconforto? Que ação está ao meu alcance e que padrão de caráter desejo exercitar? O valor do formato está nessa passagem da lembrança abstrata para a auto-observação recorrente. Em segundo lugar, o foco no controle distingue a serenidade estoica de mera passividade. Um eixo reconhecível da filosofia estoica é a distinção entre aquilo que está sob influência direta da pessoa e aquilo que escapa ao seu comando. A proposta do livro, voltada a incertezas e desafios cotidianos, encontra nesse princípio uma ferramenta de organização mental. Não se trata de negar a existência de perdas, conflitos, doenças ou decisões externas. Trata-se de separar a sexta parcela de responsabilidade que permanece disponível, o julgamento formulado, a preparação possível, a fala escolhida e a conduta diante da circunstância. Essa distinção evita dois extremos frequentes. De um lado, combate a ilusão de que esforço individual controla todos os resultados. De outro, impede que a falta de controle sobre o resultado seja usada como justificativa para a inércia. A serenidade estoica, nesse sentido, não equivale à indiferença emocional nem à resignação política ou moral. Ela depende de reconhecer limites sem abandonar deveres. Em uma situação profissional, por exemplo, não é possível assegurar a decisão de terceiros, mas é possível preparar argumentos, cumprir compromissos e responder com clareza. Em uma dificuldade pessoal, a emoção não precisa ser reprimida, porém pode ser examinada para que não determine automaticamente a ação. As reflexões diárias ganham consistência quando conduzem a essa avaliação concreta e não quando prometem eliminar desconfortos inevitáveis. Em terceiro lugar, resiliência e equilíbrio emocional são tratados como questões de julgamento. A apresentação da obra enfatiza resiliência, equilíbrio emocional e calma. Esses termos são comuns no vocabulário contemporâneo, mas sua ligação com o estoicismo exige precisão. Para os estoicos, o sofrimento não é explicado apenas pelo fato externo. ele é intensificado pelos juízos atribuídos ao fato, como a ideia de que algo é insuportável, irreparável ou definidor de todo o valor da existência. Uma coletânea de reflexões inspirada nessa tradição pode levar o leitor a investigar tais avaliações antes de agir. Isso não implica culpabilizar alguém por sentir medo, tristeza ou raiva. A contribuição filosófica está em perguntar se a interpretação inicial é exata, útil e compatível com os valores que a pessoa afirma defender. A resiliência, portanto, não é apresentada de modo adequado como resistência cega ou produtividade permanente diante de qualquer pressão. Ela envolve recuperar capacidade de escolha após contratempos, sem confundir dignidade pessoal com aprovação, conforto ou êxito imediato. O equilíbrio emocional também não significa neutralidade afetiva. Significa diminuir a distância entre princípios refletidos e reações impulsivas. O leitor pode usar cada entrada como ponto de partida para identificar expectativas excessivas, antecipações catastróficas ou dependência da validação alheia. O benefício possível é uma linguagem mais clara para lidar com a adversidade. A limitação é que reflexões breves não substituem cuidado profissional em situações de sofrimento psicológico intenso. Em quarto lugar, virtude e conduta cotidiana preservam o núcleo ético da tradição antiga, embora a divulgação do livro destaque calma e bem-estar. O estoicismo clássico não se reduz a uma técnica para sentir menos desconforto. Seu núcleo ético é a formação do caráter por meio de virtudes como sabedoria prática, justiça, coragem e moderação. Essa dimensão é importante para interpretar a coletânea de forma mais fiel. Uma reflexão estoica não pergunta apenas como preservar a tranquilidade individual, mas como agir corretamente em relações, responsabilidades e decisões. A sabedoria prática orienta o discernimento em situações confusas. A justiça impede que o autocontrole se transforme em egoísmo. A coragem sustenta ações difíceis. A moderação limita excessos e impulsos. Ao reunir ensinamentos associados a nomes como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, o volume aproxima o leitor de uma tradição que avaliava a vida boa pela qualidade das escolhas, e não pela acumulação de condições externas favoráveis. Essa perspectiva pode ser aplicada de modo concreto. Em um desacordo, por exemplo, a pergunta não é somente como vencer a discussão ou evitar incômodo, mas como falar com honestidade e respeito. Diante de uma vantagem pessoal injusta, a questão é se aceitá-la compromete a integridade. A utilidade do livro aumenta quando suas entradas são lidas por essa lente ética. Caso sejam usadas apenas como mensagens de conforto, parte decisiva do estoicismo, sua exigência de responsabilidade moral fica obscurecida. Por último, a edição de luxo favorece consulta frequente, mas não substitui profundidade filosófica. A edição analisada atribui importância evidente à materialidade do livro. Capa dura almofadada, acabamento em hot stamping, laterais douradas e marcador de fitilho fazem dele um volume pensado para permanecer acessível, ser manuseado diariamente e talvez oferecido como presente. Esses elementos não alteram o conteúdo filosófico, mas podem influenciar a experiência de leitura. O marcador facilita retomar a sequência diária, enquanto uma edição visualmente cuidada pode reforçar a percepção de que a leitura merece atenção regular. Essa é uma diferença relevante em relação a compilações digitais ou livros de bolso, nos quais a consulta tende a ser mais funcional e dispersa. Ainda assim, o projeto gráfico não deve ser confundido com a autoridade interpretativa. A tradição estoica possui divergências internas, vocabulário técnico e conexões com a física e a lógica antigas que dificilmente cabem em entradas breves. O livro parece funcionar melhor como porta de entrada e instrumento de revisão diária do que como substituto para as obras de seus autores de referência. Leitores interessados em aprofundamento podem complementar a experiência com textos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, além de estudos históricos sobre o estoicismo. Nessa combinação, a coletânea oferece constância e acessibilidade, enquanto as fontes mais extensas fornecem contexto, nuances e bases para avaliar criticamente as aplicações modernas da filosofia. Em conclusão, 365 Reflexões Estoicas Edição de Luxo Almofadada é indicado sobretudo para leitores que desejam introduzir uma rotina breve de reflexão filosófica, mas não procuram neste momento um estudo sistemático do estoicismo. pode ser útil a quem enfrenta decisões incertas, oscilações de humor ligadas a expectativas externas ou dificuldade de separar problemas solucionáveis de fatos inevitáveis. Seu benefício prático está em oferecer lembretes frequentes sobre exame de julgamento, responsabilidade pela própria conduta e atenção às virtudes. Intelectualmente, pode despertar interesse por uma tradição antiga cuja influência ainda é perceptível em debates sobre ética, disciplina e vida pública. O livro também atende ao leitor que valoriza a experiência física de uma edição presenteável e pensada para consultas sucessivas. Em comparação com introduções acadêmicas ao estoicismo, perde em contextualização histórica, discussão conceitual e análise das diferenças entre autores. Em comparação com livros contemporâneos de autoajuda que usam o estoicismo de forma genérica, sua proposta se distingue por se apoiar explicitamente em nomes e temas centrais da escola filosófica, ainda que em formato condensado. O diferencial mais claro, porém, é a união entre calendário de 365 entradas e acabamento de luxo. A obra transforma a leitura em um rito diário acessível, não em um curso de filosofia, para aproveitá-la bem. Convém tratar cada reflexão como convite à análise e à ação responsável, mantendo consciência de que frases curtas são pontos de partida, e não respostas completas para todos os conflitos humanos. Se você quiser apoiar a editora Garnier, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!